Oi, pode entrar. Fica à vontade.
Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários.
Galera, beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Sou eu, Rafael Fernandes, apresentando aqui mais uma vez as doideiras que a gente inventa aí junto com o meu querido...
Eric Sama, tô aqui, pessoal. Mais um dia cinzento nesse Brasil pós-pandemia. E vamos falar de coisas que enlouquecem a gente mais do que a realidade política do nosso país.
Eu diria que é um dia meio amarelo.
Estou com um sorriso amarelo até.
E hoje temos dois convidados especiais aqui, o Will Silva e o Marcos Guerra. Beleza, galera? Apresentem-se rapidinho aí pro pessoal que tá ouvindo.
Opa, eu sou o Marcos Guerra, roteirista e quadrinista dessas maluquices que estão por se apresentar a cada um de vocês. Moro na cidade de Natal, sou professor de arte e invento de enlouquecer os meus estudantes de vez em quando.
E aí, galera? Prazer estar participando aí do podcast. Meu nome é Will Silva, eu sou artista conceitual e tô participando como desenhista aí dessa história que a gente produziu aí do Reinado de Carcosa.
Uhul! Opa, o Reinado de Carcosa? Do que se trata isso, Rafa? Do que eles estão falando?
É, meus amigos, se você tá ouvindo isso aqui e você gosta da trilogia de horror cósmico da Draco, aquela em preto, branco e alguma cor... Trilogia das Cores para os íntimos, a gente trouxe aí uma novidade, né? Que é o Reinado de Carcosa, que é um álbum de quadrinhos, história, vamos chamar de uma história fechada aí, é uma história com alguns causos, mas ela é uma obra única, feita pela dupla aí, pelo Marcão e pelo Will, que apresenta vamos dizer assim, uma... Vou usar o termo, desculpa aí, Cidão, é o Graphic MSP das trevas.
Nossa. É a primeira graphic novel que nasce, que se desdobra a partir do projeto da trilogia das cores do horror, né? Então estamos muito felizes aí com essa chegada, finalmente, que vem a público agora, uma coisa que a gente estava aguardando com muito carinho, com bastante expectativa. Tenho certeza que todos vão gostar e enlouquecer.
Graphic MSP das trevas é a primeira vez que eu ouço esse tema. Eu vou anotar aqui.
Gostei.
Vou usar pra mim.
Né? Uma faz ficar emocionada e chorar, a nossa faz chorar de desespero e dormir com a mãe.
Isto. Você ser adotado e acaba retornando à sua família, de alguma maneira.
Nossa, não sei qual é o pior, cara.
É o MSP, dá vontade de ir lá abraçar seus pais, essa dá vontade de pedir ajuda.
Imediatamente.
Então bora lá. Vou começar aqui por uma perguntinha que tô curioso. Como é que vocês tiveram a ideia pra escrever essa história, pra criar essa história? Como é que foi o processo?
Vejamos. Eu e o Will estávamos trabalhando num projeto daqui da cidade, onde ele, como designer, e eu, roteirista, integrávamos uma equipe voltada à criação de um jogo de videogame, que era o Dolmen. E esse jogo tem uma abordagem que flerta muito com o horror cósmico, e eu já havia publicado um pouco desse universo na obra Love Nomicon, pela editora Jovens Escribas, no selo Escribas ao Quadrado. E o Will conhecia esse meu trabalho, e aí eu passo a bola para ele, porque eu acredito que ele é o verdadeiro cérebro do mal aqui dessa jogada, porque ele se virou pra mim e fez um convite.
É uma proposta irrecusável, né?
Totalmente.
É, não posso dizer a proposta. Brincadeira.
Opa!
Já sabe.
Enlouquecedor.
É outro podcast. Mas a proposta é porque eu sabia, eu conhecia já Marcos da cidade. Marcos é uma pessoa famosa, um famosinho aqui da cidade já, né? No meio do RPGístico e meio quadrinístico aqui da cidade, é uma personalidade, né? Da cidade.
Eu sou malhado.
Todo mundo. É. Resumido, é malhado, um cara conhecido. Aí, como eu sabia disso, eu sabia que ele tinha algumas histórias já, e ele também falou que tinha algumas histórias, eu disse, por que não fazemos uma parceria aí, cara? Vamos fazer uma... É a minha primeira, meu primeiro quadrinho, né? É oficial, assim, eu participo. Aí eu queria também participar desse meio e tal. E ele tinha uma história e tinha interesse. Eu digo, não, eu consigo fazer. Vamos lá, quais as histórias? Aí o Marcos tinha alguma coisa escrita, né? Alguma coisa já pronta, umas ideias. Né? Divulgue mais, assim. Fala mais, Marcos, sobre as ideias que você tinha, cara, naquele tempo. Algumas coisas mudaram, né? Exato. Foram mudando de acordo com o que você veio fazendo.
Isso, como o Rafael comentou, o nosso trabalho, o Renato de Carcosa, ele reúne histórias dentro da história principal. E eu tinha várias histórias que pareciam flertar umas com as outras e formar um organismo mais ou menos coerente. E muitas delas foram mudando no processo do diálogo com o Will. Ele é um parceiro extremamente proativo e, pro meu desespero, é o único desenhista que eu já conheci que desenha mais rápido do que eu escrevo.
Que legal.
Então eu entrei em pânico.
Que legal, isso é realmente uma loucura, hein? Nunca ouvi falar disso. Um desenho que é mais rápido do que o
agora, Eric, você que tá fazendo o Luciano Huck hoje, caramba, isso é loucura
mesmo. Ô, louco, hein, meu? Loucura, 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 hein?
É uma vez só na televisão que isso aparece.
Então, isso afetou completamente o processo do texto, porque não só ele executava de maneira incrivelmente rápida e incrível qualidade o material, como dialogava sobre o processo como intérprete, assim, de maneira muito ativa, muito sagaz, muito presente ao longo de como a história ia se desenvolvendo. De tal forma que fizemos inúmeras revisões e eu creio que tanto da Natal como a Natal velha, por assim dizer, a Natal da Belle Époque, acabou afetando o nosso processo, como isso foi trazendo espaços para pequenos estudos de história dentro de como a gente misturou esse nosso cenário aqui, provinciano, com a mitologia amarela do senhor Robert Chambers. Eu acredito que a escolha dele foi pelo fato, pura e simples, de que eu já tinha trabalhado tanto com Lovecraft, todo mundo já estava tanto no Lovecraft, a gente já estava tanto nesse universo que a falta desse diálogo com Chambers acabou tornando muito orgânica essa escolha.
Eu só corrigiria uma coisa, se você me permite, Marcos. Eu não diria provinciano, eu diria que tem um toque regional, que é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente busca dentro da Draco, que é explorar a realidade brasileira, né? Eu acho que é esse tipo de coisa que faz o nosso trabalho despontar, o nosso trabalho como criadores brasileiros, eu digo. E isso tem que ser sempre incentivado e enaltecido. É um objetivo nosso como editores.
Perfeito, perfeito. Por extensão, realmente, regional. Uma vez que a história, Eric, ela passa por diversos períodos, a gente tem um certo local, por assim dizer, temporal, em que os fatos vão se desenrolar. Mas, como também citamos literalmente o período do Rio Grande do Norte província, eu acredito que o termo regional acaba se tornando ainda mais amplo e expõe, sem dúvida, melhor, sim, os diferentes tempos que a gente expõe nesse trabalho. Bem observado.
Até porque realmente se passa em Natal, né? Pelo menos tem cantos aqui bem definidos da cidade de Natal e característicos da cidade. E todo mundo, pelo menos que já veio aqui, eu acho que já conhece bem.
Isto, e que ainda continuam os mesmos desde o período do Rio Grande província. E vamos nós.
Nossa, que interessante, né? Eu tive essa percepção de que haviam ali questões locais que vocês estavam colocando de maneira a que talvez alguém que já conheça melhor os lugares perceba, né? Pra gente, às vezes, fica aquela sensação de, esse lugar aqui existe. Mas, tirando o próprio teatro, a gente fica em dúvida porque a gente não conhece tão bem as localizações, né? Mas dá pra perceber, sim, que tem uma preocupação em ambientar e é isso que a gente considera mais importante. Foi o que eu mais gostei.
E o leitor local, com certeza, vai se identificar muito, né? Isso é vale ouro, sabe? Essa representatividade, essa identificação mesmo é muito importante.
Com certeza. Eu acho que também, mesmo se você não for daqui, você não vai perder muita coisa. Mas se você já tiver conhecimento dos locais, você vai aproveitar mais. Mas é uma coisa que é um tipo de estrutura que todas as cidades têm, né? É teatro, algum cemitério, né? É onde se passam as histórias principais, né? Da história como um todo.
Ah, sim, né, Will? Mas é que nem a gente que é criado a vida inteira pra quando chega em Nova York reconhecer tudo, porque as histórias todas dos filmes se passavam lá. Então eu acho que é muito bem-vinda essa mudança de cenário e conviver com a nossa realidade, com os nossos espaços urbanos. É isso, eu acho que isso é muito legal.
Todo mundo faz isso, né? A gente meio que não percebe muito, mas como já tá tão internacionalizado, às vezes quando fazemos coisas mais locais do Brasil, brasileiros fazem coisas brasileiras, Brasil, às vezes as pessoas, olha, não sei se dão o devido valor, mas é, eu acho estranho, mas é uma coisa que todo mundo faz, né?
Não, mas é uma luta nossa.
É uma luta diária.
É uma luta nossa e a gente tem certeza que o público gosta, sim, por conta do tipo de retorno que a gente recebe constantemente.
É exatamente isso que me faz sentir uma profunda identificação com o trabalho da Draco, galera. Estou muito feliz por essa reunião de poderes aqui, poder tornar esses discursos tão paralelos, tão próximos uns dos outros. Fantástico a gente estar nessa consonância.
Sem dúvida, né? Ouvindo vocês falando disso, a gente conversou poucas vezes. Acho que é a primeira vez que a gente conversa por áudio, né?
Sim, é a primeira vez, eu acho.
E, sem dúvida, é uma preocupação de qualquer pessoa que queira criar uma história com um bom tanto de verdade, um bom tanto de honestidade aqui no Brasil, é que a gente vai falar sobre os lugares que mora, as pessoas que conhece, os sentimentos que comunga, né? Então, sem ser ufanista, né? Essa é uma preocupação também da gente. A gente não quer falar, olha, Capitão Brasil, né? É o herói de Brasília. Não, a ideia não é essa, né? Trabalhar assim as... a nossa ambientação, o que a gente tem de interessante, que às vezes...
modo natural,
eu...
né?
Isso, eu acho até que às vezes o pessoal força um pouco com folclore, né? Acho que tem que ser bem mais natural ainda. Pegar, talvez, o conceito do folclore e transpor pra uma coisa nova, sabe? Buscar mesmo. Fazer como é feito de qualquer outro país, certo?
É, a coisa da linguagem também, que a gente fez questão de tentar manter quando possível, sabe? De, algumas incoerências linguísticas, às vezes, até, que mais vícios linguísticos que nós temos, a gente tentou manter o possível aí.
É
o
sotaque, né?
A gente, né, também fica preocupado em respeitar esse tipo de coisa, sempre buscando, talvez... Tem obra que a gente às vezes precisa colocar glossário, porque fica difícil de entender, mas a gente tenta manter, porque realmente é pra soar brasileiro mesmo, né? Pra ficar aquela coisa que quem tá ouvindo e é brasileiro, ou lendo, desculpa, e é brasileiro, acaba se conectando muito forte com aquilo, né?
Falar em identificação, o que, que vocês mais gostam na obra do Robert Chambers, o famoso autor do Rei de Amarelo?
Olha, rapaz, o que eu mais gosto é como a interpretação de cada leitor vai trazer outra significação, uma nova significação para aquele mistério do Rei de Amarelo, galera. Porque ele deixou poucas pistas daqueles contos que abrem a coletânea que é o Rei de Amarelo, os contos que realmente participam da mitologia dele, da mitologia amarela. E o que nós temos é um estudo de história contextualizado àquele período cuja Paris e cujo decadentismo, provavelmente, ele como autor e estudante de artes deve ter vivenciado no liceu dele, mas as possibilidades estão muito abertas, rapaz. O grau de interpretação que a gente pode tirar daqueles contos de final praticamente aberto são muito grandes. Ele permite um salto imaginativo muito forte para o gênero dele. A maneira como podemos ser coautores das nossas próprias leituras da mitologia dele, eu acredito que é onde está aquilo que mais me agrada no time.
E você, Will?
Cara, eu acho que era uma obra que deveria ser um pouco mais conhecida, apesar de... porque ainda é um gênero, o sentimento que eu tenho, que o Rei de Amarelo foi... por onde ele foi conhecido um pouco mais, assim. Ele tem obras que não, pelo que eu sei, que não tem muito a ver com o gênero de horror, terror ou mistério. As outras obras dele não tem muito a ver com isso, mas o Rei de Amarelo é uma coisa que deveria ser um clássico, assim. É uma obra clássica, né? Toda vez que você relê, você descobre coisinhas diferentes, né, no texto. Pra mim foi assim, né? Eu mesmo tenho que ler várias vezes pra entender algum tipo de texto. Eu leio, releio, releio. E toda vez que eu paro e leio de novo, eu entendo outra coisa. Eu entendo, eu descubro mais pistas. Digo, o que será que ele quis dizer com isso aqui? E as brechas que ele coloca de propósito e coisas que ele não fala é o horror cósmico, né, cara? Aquele lance do cósmico e do mistério que o Lovecraft também tinha, né? É muito legal, cara. Principalmente, eu acho que uma das obras dentro do Rei de Amarelo que eu gosto mais é o Reparador de Reputações. É uma das histórias que eu gostei mais. Inclusive.
Essa é insana, né? Ela é uma história que, sei lá, ela me lembra algumas coisas do Kafka em alguns momentos. Ela é muito doida, essa história.
É, eu, por exemplo, tive contato com o material do Chambers, mas como editor, porque quando eu publiquei os primeiros contos do Carlos Orsi, ele é um cara que já conhecia todos esses materiais. Ele tem um conto que faz uma referência direta ao Rei de Amarelo, né? A gente publicou como conto separado, depois como dentro das coletâneas do Carlos, né? Da Tempos de Fúria e na Campo Total. Ele tem essas referências, de horror cósmico. E pra mim, o grande deslumbramento mesmo, né, que foi interessante, foi quando saiu o True Detective, que acho que todo mundo foi influenciado por isso, eu gostei bastante. Foi inclusive quando Rafa chegou com uma ideia que mudaria a nossa vida.
É, eu conheci por lá também, pelo True Detective, foi que eu peguei interesse. É, boa parte das pessoas, inclusive, conheceu por lá, né? E a série também é muito boa. A série é muito boa.
E essa ideia, Rafa? Como é que foi essa ideia?
Quando eu assisti True Detective, deu um clique. Falei, caramba, isso eu já vi isso em algum lugar. E aí eu comecei a procurar e tal. Aí encontrei o livro, li o livro. Quando eu terminei de ler o livro, falei, eu já vi isso aqui. Aí eu fui ver que já tinha visto como Astur no RPG Call of Cthulhu, mas eu não tinha conectado uma coisa com a outra. E aí fui desenrolando, aí eu lembrei do Sin City, do Yellow Bastard lá, como é que é em português? Você sabe, Eric?
O Assassino Amarelo.
Assassino Amarelo? Eu lembro do Yellow Bastard mesmo, lembro. Essa é a palavra que ficou na minha cabeça.
É, pra mim, é Assassino Amarelo, isso mesmo. Do Frank Miller, né? E aí a gente começou a conversar e foi conversar com ele. Cara, olha isso aqui, o que você acha? Tô pensando em fazer uma coletânea assim, assado. Aí a gente foi conversando, não lembro de quem é, qual ideia, até a ideia de criar a coletânea, não sei se é só minha. Mas a gente chegou junto, começou a conversar, né? Começou a criar. Aí veio a ideia de fazer tudo em preto, branco e amarelo. Aí que eu acho que foi o ponto de virada, assim.
É, porque eu lembro que como no Sin City, aquilo me impressionou muito. Então, quando o Rafa veio sobre a ideia da coletânea, isso foi uma coisa que veio muito natural. Acho que foi uma sugestão do próprio Rafa. E na hora eu falei, claro, começa agora, vamos embora.
É, e a gente meio que foi uma das primeiras obras relacionadas a... Não, acho que foi a primeira obra de quadrinhos declaradamente do Rei Amarelo que saiu no mundo, porque eu pesquisei na época. Saiu depois o quadrinho do Rei Amarelo adaptado lá fora, bem depois, por sinal. Coisa de um ano depois. Aí a gente já emendou, pensou em fazer uma série infinita, né? Mas aí, conforme a gente publicou do Cthulhu, né? Do Lovecraft, e já percebeu que tinha que ser uma coisa fechada. Foi até a ideia do Eric. Vamos terminar em três. Aí, o resto é história, né? E quando a gente recebeu o trabalho de vocês, né? Uma coisa que eu queria revelar pra vocês aqui. Quando a gente recebeu o trabalho de vocês, a gente ficou, caramba, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente fez, né? E eu já tava com a ideia de fazer a coleção aí do Legado de Cthulhu, né? Que é, esse vai ser o nome da coleção. E aí a ideia era que fossem, né, realmente álbuns, né? Ampliando aí esse universo da trilogia que a gente já tinha criado. E veio um trabalho que a gente tava esperando, assim, que a gente tava começando a trabalhar em outras histórias, e veio uma coisa que tava exatamente como a gente queria. Uhul. Então foi muito feliz, assim, a abordagem. Raramente a gente faz isso, cara. A gente normalmente gosta de criar do zero, mas foi uma, como vocês disseram, tem uma sintonia que a gente tá sentindo aí que já existia sem a gente se conhecer, né?
Que massa, rapaz, que fantástico. Só alegria em saber essa revelação.
É, não sei se foi um espírito do tempo, mas alguma coisa, as coisas convergem, né, cara?
Os deuses antigos estavam movendo a gente em direção a isso.
É, Astur tá aí manipulando suas...
Deve ser. Como diz o Dylan Dog, coincidência é cheiro a não coincidência.
É, então, e foi muito legal, né, a gente olhar ali o material e falar, a gente tem que ter isso aqui. É, a gente falar pra vocês, ó, pode fazer em preto e branco e amarelo, acho que vai ficar legal, tal, não sei o quê. Começou já um processo de edição, e aí eu já acho que a gente conseguiu chegar num resultado muito bom, né.
Que inicialmente era só preto e branco, né, não sei se quem é que, quando as pessoas vão vir também. Inicialmente era só preto e branco, provavelmente as pessoas vão receber isso em preto e branco e amarelo, né?
Sim, sim, com certeza vão.
Exato, esse produto passar pelo crivo de vocês e receber esse bastão amarelo do trabalho anterior de vocês, tão celebrado, tão especial, que como o próprio Eric comentou aí, mudou suas vidas, na verdade, é uma enorme alegria para nós e, sem dúvida nenhuma, tornou a minha parceria com o Will muito acima do que eu estava aguardando quando tivemos aquela primeira conversa casual, porque, sem dúvida nenhuma, o peso de uma editora como a Draco e a sensibilidade de vocês, a sensibilidade de sua equipe, agregou todo um valor ao trabalho e tornou, inclusive com suas orientações, acrescendo algumas páginas, tornando a cor amarela como um recurso também narrativo pra gente, tornou o trabalho ainda melhor. A minha sensação, como artista, é de que correções, quando expomos nosso trabalho, sempre traz aquela questão, aquele tabu, ó, correções do meu trabalho. Agora, observando o Reinado de Carcosa completo, gente, poxa, essa união de cabeças, o trabalho tornou o trabalho muito melhor, o trabalho tá muito mais legal hoje do que eu acredito que estaria apenas com as mãos de seus autores iniciais. Tá aí a importância de uma equipe atinada com esse universo tão extraordinário que é o do quadrinho, né?
Eu acho que foi detalhes, na verdade, que se tornaram importantíssimos e que agregaram bastante pra história, que como é uma relação saudável deveria ser, né? De editores e os quadrinistas, né?
A gente fica muito feliz de receber esse tipo de feedback, viu, Will e Marcos, porque pra gente sempre foi uma das nossas obsessões de trabalhar em cima dos álbuns, né? Acho que é um dos diferenciais o trabalho da Draco, que a gente fala assim, sem falsa modéstia, porque o editor de quadrinhos no Brasil, ele é, em sua grandíssima maioria, 95% dos editores de quadrinhos do Brasil são tradutores e adaptadores de obras estrangeiras.
Ou um receptador de obra nacional.
Pois é, que recebe a obra nacional pronta e publica. E nunca foi o nosso ponto, né? Se essa parceria deu certo e se vocês se sentiram enaltecidos e acolhidos nesse processo, é porque isso também funciona pra gente. Porque quando a gente percebe que tem ali um criador que tá querendo trabalhar junto e que a gente entende que o trabalho do editor é guiar, ajudar, é enfatizar os pontos positivos, essa coisa de vocês abraçarem a ideia da gente colocar isso dentro aí do guarda-chuva do nosso universo das cores do horror, isso tudo foi especial. Eu acho que é por isso que tem dado certo. Tenho certeza que os leitores também vão curtir bastante o resultado final. É um trabalho mesmo de muitas, muitas cabeças aí tentando fazer acontecer.
É porque não é toda hora que a gente recebe esses feedbacks, não, galera. Tem gente que não gosta de ser editado, não.
Pois eu acredito sim que a edição de vocês foi fundamental. Podem ter certeza disso.
E a gente é chato, a gente não tá nem aí. Tem que ficar bom do jeito que a gente acredita e ponto. E
acho que vocês foram chatos na medida certa, entre aspas, né?
A gente falou assim, ó, esses caras aqui são bem receptivos. Não foi?
Sim.
São bem receptivos. Sim. Tá rolando bacana, porque eu tô pedindo aquilo que precisa ser feito e simplesmente tá sendo feito. E a gente pediu coisas meio drásticas, que a gente sabe que... Não precisamos revelar aqui, mas a gente sabe que muita gente fica, ó, eita, o cara tá mexendo no meu...
Na minha obra artística.
É assim, todo mundo tem a sua sensibilidade, assim, né? Mas eu acho que quando a gente vê que algo realmente precisa ser feito, não tem o que fazer. A gente não se esquiva, né, das sugestões e coisas que acrescentariam realmente à obra, como foi o caso.
É, porque se a gente não blinda vocês, isso é uma forma de blindagem. Quando a obra sai, as pessoas vão falar aquilo que a gente tá comentando. Então a gente tá evitando que vocês recebam críticas, né? Essa é a função mínima do editor, fazer um trabalho para evitar que a obra tenha falhas ali que poderiam ser resolvidas antes de sair.
E é uma prova de que vocês estão se debruçando sobre a obra, assim, pra gente. Diga, caramba, os caras estão mandando isso, então, porque eles realmente estão se importando e estão querendo que isso aqui melhore, cara.
Pô, Will, é isso mesmo, a gente lê os gibis que a gente recebe porque a gente quer que fique da hora, meu. Mas, ó, acho que o papo tá ficando muito triste. Vamos pras trevas de uma vez. Qual são as referências de horror de vocês, Marcos e Will?
Eita, vou passar pra Will responder primeiro essa. Horror, Will. Horror, depredação e morte. Vai lá.
Nossa, cara. Depredação e morte. Horror. O Lovecraft, principalmente. Eu já li boa parte do que ele fez. Apesar de não lembrar tudo, mas eu fiz esse esforço. Que é muito legal, cara. O cara... Enfim. Mas outras obras também de horror e tal, partindo não de literatura, mas pro mangá, que me influenciou muito, cara, que todo mundo que me conhece sabe, é o Berserk também, cara.
Berserk é foda.
Eu traço isso, boto isso muito, assim, no quadrinho um pouco, eu acho, do traço e de algumas coisas, sei lá, influência na onomatopeia, algumas coisas do preto escuro que o Kentaro Miura, que... Baal tem agora, né, cara, que ele faleceu esse ano. Enfim.
Muito triste, né? Porra, o cara com um puta trabalho foda desse, não conseguiu terminar. Enfim. Pelo menos ele publicou. Eu acho que quanta gente que tem ideias incríveis que não consegue nem publicar, né?
Pois é. Muita coisa, cara. Agora, pra lembrar, também é... Você sabe, né? Na hora, pra lembrar, eu me esqueço de tudo. Mas,
No cinema, por exemplo. No cinema, o que você curte?
Cinema, cara... eu não sei se é considerado horror, não sou um cinéfilo, mas eu assisti muita coisa do Hitchcock. Eu gosto muito, cara. Era uma coisa muito diferente pra época. O estilo da edição dele era muito... Não sei se é contemporâneo, mas é uma coisa assim que era diferentaça.
Ele inventou, ele inventou o jeito de fazer um monte de coisa.
É.
Que ninguém sabe.
Visionário então, demais.
É muito visionário, cara. É muito legal. Eu assisto assim e digo, cara, isso aí tá... Ele fez o possível pra época e isso aí... É muito legal. É um jeito impressionante. Eu não sei nem como dizer, assim, mas eu acho que o Hitchcock, principalmente pelo preto e branco, né? Pelo menos as coisas que eu vi dele eram preto e branco, pelo que eu lembro. E os quadrinhos que eu faço também são preto e branco, então me influencia também um pouco.
Galera, em quesito de horror, eu acho que eu tenho uma forte relação com essa questão do horror regional, que inclusive é um gênero que está com bastante proeminência agora no cinema, em presentes vertentes aí que a gente está tendo o prazer de descobrir pouco a pouco. Existe até uma conversa atribuída à Câmara Cascudo, um grande nome do folclore e da cultura literária aqui do estado, onde uma pessoa teria perguntado se Câmara Cascudo realmente acreditava nos malassombros, nas aparições, nos seres místicos que ele relatava como folclorista e pesquisador, né? E a resposta dele teria sido: olha, eu estou aqui no meio de uma cidade, em frente a carros elétricos, postes, televisão, estamos com as luzes ligadas. Aqui é claro que eu não acredito. Agora, se eu estivesse lá, naquela cabana, no meio do nada, do seridó, escutando um lobo guará uivando ali longe, eu acreditava em tudo. Eu acreditaria em tudo. Então, eu acho que a minha família tinha um alto grau de compartilhamento de histórias de mal-assombro. Quando a luz elétrica faltava, sabíamos todos que era hora de compartilharmos nossas histórias. O poder que as televisões tinham, mantendo cada um dos meus parentes e irmãos presos aos seus quartos, desaparecia quando faltava a luz. Nos juntávamos ao redor daquele círculo com velas acesas e o impossível acontecia, pessoal. Então, minha primeira relação de terror, sem dúvida, tá nessa ideia de quando a luz apaga, de quando a energia elétrica e essa dita civilização desaparece, imediatamente o que fica são os nossos temores, nossas inquietudes, nossa imaginação libertada de súbito. E eu lembro logo daquele poema do Bernardo Guimarães, A Orgia dos Duendes, que quando eu li na pré-adolescência eu pirei. O cara conseguiu juntar tudo o que existia de folclore e fez um poema só, com uma grande festa de jetiranas, taturanas, galo preto, lobisomens. E sem dúvida, minha memória mais carinhosa com o gênero é o Bernardo Guimarães, assim. De cinema, eu sou muito louco pelo Ingmar Bergman. Eu sou fascinado pela Hora do Lobo, que é o horror dele por excelência. Eu acho que ele é imitado até hoje, inclusive, também em preto e branco. Eu assisti recente umas coisas do Flanagan, o diretor de A Missa da Meia-Noite. Eu via Bergman em vários lugares ali, várias coisinhas que o Bergman colocou na Hora do Lobo. Gosto muito do Kubrick também e por aí vai.
Ah, não é à toa que isso aí é um bom trabalho. Vocês têm aí um gosto refinado. Do meu agrado, hein? Gostei, hein?
Opa, valeu.
O Bergman, realmente, eu gosto muito de Persona. Eu assisti por acaso. Tava vendo na TV a cabo. Como é esse? Vamos assistir. A gente começou a assistir. Que filme é esse? Que terminou um filme e a gente olhou um pro outro. Assim, o que? Sabe aquele filme que você vira a bujanra? O que é a existência? Aí o outro vira: o que é a vida?
O que, né? É a vida, né?
Bergman é foda.
Aquele filme que termina e de repente todo mundo tá assistindo virou a bujanra, né?
Exato. É por aí mesmo. Persona é foda.
É, então. Eu não vi A Hora do Lobo. Acabou de colocar na minha to-do list de hoje. Vou assistir hoje enquanto estiver lá no veterinário com a minha gatinha.
Ah, você vai curtir. Você vai curtir, Rafa.
Bom, legal demais, cara. A gente já fala aqui das nossas referências, né? Não vou entrar nisso daí, mas, cara, referências incríveis. Realmente, pra quem tá ouvindo aí, é isso que compõe esse álbum. Realmente, tudo isso que tá sendo falado de referências, eu consigo ver nesse trabalho como vontades, como inspirações, como construções narrativas. Vocês vão gostar muito. E aí, queria convidar aí vocês e aí eu também complemento, pra gente apresentar como é que vai ser a campanha, já que vai ser a campanha de Halloween aí. Você vai estar ouvindo isso aqui depois do Halloween, mas é a campanha que estreia no Halloween, o Reinado de Carcosa. Que vocês falassem um pouquinho do projeto, um pouquinho da história, tipo, sem dar muitos spoilers, mas quem protagoniza, como é que vai funcionar, e aí eu falo os detalhes técnicos, vamos dizer assim.
Legal, legal.
Sem dar muitos spoilers,
sem spoilers. Pois então, vamos nós. Então, gente, a nossa história se inicia numa noite em que o Teatro Alberto Maranhão abre suas portas novamente para uma apresentação de uma peça especial, pois não se trata de uma peça comum. Essa peça adapta o livro maldito de O Rei de Amarelo. Essa adaptação recebe o nome de O Reinado de Carcosa, e nesta noite de apresentação, nessa noite de espetáculo, nossos personagens irão se encontrar dentro deste teatro, com os seus mistérios, suas inquietudes, seus medos, acima de tudo, também sua loucura, a fim de ter uma experiência como nenhuma outra já pôde ser colocada em palavras. Uma tradução da obra maldita que teria, sim, ocasionado muitas coisas estranhas por onde o livro passou. Agora, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a peça irá se tornar realidade.
Onde compra? Onde compra? Adorei!
Shut up and take my money.
Isso aí foi sem ter nada escrito, cara. Ele fala assim, o Márcio Guerra fala desse jeito.
É, ele fala muito bonito. Pessoalmente. Fico ouvindo pessoalmente. Ele aqui, fico encantado. Marcos fala
eu
bonito.
Eu sou chato.
Você tem algo a acrescentar, Will? Desculpa.
Sim, você tava. Fiquei hipnotizado, né, por Marcos aí, pela sua fala.
Toma uma água aí, volta.
Olha só.
Mas eu acho que uma coisa a acrescentar é que a história se passa em Natal, né? É como o Marcos já falou, mas que a nossa protagonista, chamada Cássia, né? Inclusive, se você for pesquisar, ela. Eu retirei a referência dela pela Lucy Ramos, é uma atriz global aí. E ela vai resolver e prestar contas de. Em termos assim, não puxar contas, mas tentar resolver uma situação que ficou em aberto.
É um acerto de contas.
É um acerto de contas com a sua ex-namorada, né? Que escreveu a peça que vai ser apresentada nessa noite. E coisas estranhas começam a acontecer aí nesse meandro aí.
Bacana demais.
Sem dar spoilers, é isso.
Bom, e dentro desse contexto, a gente construiu aí uma campanha, né? Que a ideia é que quem já conhece a coleção, a trilogia de horror cósmico, possa adquirir essa obra. E também quem não tá com a coleção completa, tem, sei lá, tem um, mas não tem o outro. Tem o Rei Amarelo, mas não tem o Demônios da Goethe e tal. Possa completar sua coleção através da campanha. Então vai estar a coleção completa dos quatro livros, o primeiro Rei Amarelo, o segundo Despertar de Cthulhu, Demônios da Goethe e agora o Reinado de Carcosa. Um pacotão mais completo com todas as principais obras de horror da Draco, então a gente tá preparando aí uma campanha bem legal e se bater as metas, que como a gente tá acreditando que vai ser, a gente tem surpresas que vão surgindo aí durante a campanha, que nem mesmo ainda conversamos com a dupla dinâmica, então eles também vão ser surpreendidos com isso, mas a ideia é apresentar o horror da Draco em quadrinhos e até alguma coisa de literatura, não sei, mas pelo menos de quadrinhos a gente vai colocar ali nas nossas recompensas.
Literatura também, mas com só. Certeza. A gente tem.
É, então vai entrar bastante coisa aí. É só entrar lá no catarse.me/carcosa com S. É, o link tá aqui também na nossa postagem do Spotify, onde você estiver, mas também dá pra procurar lá pelo próprio Catarse. Você entrar no catarse.me e procurar por Carcosa ou Reinado, vai aparecer essa campanha, Editora Draco, se você seguir a gente. Então, se seguir a Draco lá no Catarse, todas as novidades vão estar sempre no seu e-mail, sempre que a gente lançar uma campanha, e a gente lança mais ou menos umas duas por mês, vai ter um e-mail aí te avisando. E é isso, Eric, o que mais nós podemos falar?
É isso aí, não, foi incrível o papo, muito, muito gostoso aí conhecer o trabalho do pessoal do Rio Grande do Norte, lindas as referências e o processo aí do Marcos e do Will. Tô muito contente e ansioso aí pelo resultado impresso, porque eu já vi o Ligibi, né, tive que montar e é lindíssimo.
Se você que tá ouvindo ficou curioso ou curiosa pra saber como é que se trata essa história e quer vê-la acontecer, é só mesmo apoiando a gente lá nas campanhas do Catarse que a gente descobre que o que a gente tá tentando fazer faz algum sentido através do seu apoio, de você ficar interessado, interessada, e é isso. Vocês querem deixar algum recado aí, pessoal?
Como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais e tal?
Fantástico. Bom, estou aberto a papos, opiniões, interpretações e perguntas também pelo Instagram guerra.tântalo. Sabe aquele Tântalos que foi punido de maneira exemplar pelos deuses, colocando o rapaz afundado no rio Estige? Pois é, guerra.tântalos. Mandem suas questões para lá, que eu adoro conversar. O pessoal falou que o nosso papo aqui tá fantástico, eu adoraria estendê-lo a todo mundo que está nos ouvindo. Então, se vocês quiserem mais papos desse, eu estou 24 horas ligado para dizer que essa campanha vai ser muito legal e tirar as dúvidas de vocês também a respeito desse e de outros universos.
Acordem ele de madrugada e enlouqueçam ele.
Deixem comigo.
Nossa senhora. Se alguém quiser mandar críticas, dúvidas e sugestões, um FAQ praticamente. É o Will Silva Arte.
Está em todas as redes também?
Em todas as redes, em todas as redes. Instagram, Facebook, Twitter, enfim.
Muito bom, hein, Rafa? Estamos preparados para mais um Halloween assustador.
É isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí por todo esse rolê aí, por ter acreditado no projeto e tudo mais. Vamos em frente. Bom, quem gosta de terror já sabe que a gente faz quadrinhos e literatura de horror sem dó nem piedade da sua mente. Então, prepare-se para enlouquecer, como diz o Eric. E para acompanhar a Editora Draco, é só entrar em qualquer rede social, praticamente todas nós estamos, @EditoraDraco. Também dá para entrar pelo nosso site, editoradraco.com. Você vai encontrar muitas informações. Tem YouTube, tem Instagram, agora temos TikTok. Como o Eric gosta de dizer, tem o meu TikTok.
Qual é o seu TikTok, Rafa? Como é que eu vejo suas danças?
Eu tô dançando no Cripta do Fernandes, lá onde eu falo de livros estranhos, quadrinhos nefastos, jogos que vão perturbar seu espírito e outras coisas. E também um pouquinho de curiosidades de cultura pop que não são de terror, mas que me interessam. É só entrar lá e, se possível, deixa um comentário, segue, aquela coisa toda.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio da Imaginários, o podcast da Editora Draco. A gente se vê em breve. Não enlouqueça.
Valeu, galera!